Prezado presidente Paulo Paim, senhores parlamentares, o assunto é muito delicado. Que eu saiba, não tem precedente. Mas parece que agora está marcada para a Comissão de Constituição e Justiça, quarta-feira. O líder do governo, senador Homero Jucá, vai encontrar tempo para ler o seu parecer sobre a indicação da nova ministra do Supremo. Ontem se fez uma reunião extra da Comissão de Constituição e Justiça, marcada para as 12 horas e 38 minutos, para que se votasse o projeto da DRU que interessava ao governo. Esse projeto há interesse em ser votado. Apenas um grupo de parlamentares, entre os quais eu me encontro, querem que se vote também a questão da emenda 29.
Quero dizer que eu também, senador Simão.
Vossa Excelência também e o senador Cristóvão também, casualmente os três.
Quando consultado, respondi a todos na mesma...
É verdade. Em 5 minutos, com meia dúzia de parlamentares, se votou. E eu pedi, estava ali o ilustre líder do governo, o senador Jucá, por que que não aproveitava e lesse o parecer? Por de acordo com as normas da Comissão de Constituição e Justiça, o parecer de determinado projeto de indicação é lido e automaticamente tem um pedido de vista para que na próxima sessão ele seja votado. Poderia ter sido lido, mas não foi. E parece que agora foi tomada a decisão de que ele será lido quarta-feira. E vamos tentar fazer quinta-feira, se eu não me engano, quinta-feira já é 1º de dezembro, uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça para aprovação do nome do ministro. E vamos tentar, o que eu já não sei se vai dar certo, pedir urgência para que venha em votação no plenário. Quinta-feira não é um dia muito fácil de ter votação no plenário. Ficou esclarecido ali uma notícia que a imprensa publicou e eu, ao fazer o apelo para a votação do nome da ministra, eu fiz questão de dizer que não acreditava que a executiva do MDB tinha se reunido para tomar posição sobre a matéria. E tanto o líder do MDB, senador Jader, quanto o presidente da Comissão de Justiça, disseram realmente que não havia nenhuma posição do MDB. Absolutamente nenhuma posição do MDB com relação a essa votação. Hoje, o jornalista Irimar, na coluna do Globo, publica que o ilustre presidente do MDB, licenciado, vice-presidente da República, que está numa reunião em Paris, teria sido interrompido com um telefonema de uma bancada do MDB, haveria um movimento com relação a mágoas e ressentimentos, com relação à não discussão e não decisão de um ilustre senador do MDB, eleito pelo Pará, e que ainda o seu caso não foi decidido. Eu também não acredito. E não acredito que o MDB vai pensar em fazer represária ao Supremo Tribunal por causa de uma matéria como esta. Eu, com toda a sinceridade, acho que o caso do senador Jader deve ser resolvido no Supremo. Se os outros casos já foram, por que o dele não é resolvido? De um lado, do outro, não quero nem discutir, mas a decisão é importante. Mas daí a fazer ligação nesse sentido, em termos de represária ao Supremo Tribunal, eu estou aqui para dizer que não acredito na matéria. Deve ter havido um equívoco e alguém deve ter dado informação errada ao ilustre, e, aliás, diga-se de passagem, brilhante repórter gaúcho do jornal O Globo. Eu confio na palavra do líder Renan, do líder do governo, Jucá, e no presidente da Comissão de Constituição e Justiça, que a matéria será votada. A verdade é que dificilmente será votada em novembro. Aliás, impossível. Votada em dezembro, vai para o presidente da República, que tem que publicar no Diário Oficial, e depois disso o Supremo terá que marcar data para a posse da nova ministra. O problema é que o relator da matéria, o ministro do Supremo, que pediu vista sobre a votação da questão referente à ficha limpa, informou no seu pedido de vista de que ele só devolveria o pedido de vista após a posse do novo ministro do Supremo. O que parece que alguns queriam e estão conseguindo é que a questão referente ao ficha limpa não seja votada este ano. Todo o nosso esforço, todo o esforço desse movimento, da sociedade, era no sentido de que o ficha limpa, projeto de iniciativa popular, vários projetos já existiam nessa matéria. Eu tenho mais de dois, inclusive um aprovado pelo Senado na gaveta da Câmara. Não andou. Mas um projeto não tão avançado que nem o meu, mas o que se pôde fazer, essa casa votou por unanimidade. Aliás, foi um ato de muita competência dessa casa. A Câmara votou por imensa maioria. Mas o projeto da Câmara não era o que nós queríamos. E na hora da votação, nesse plenário, eu fiz um apelo à casa. Eu mesmo tinha uma série de emendas. E vários parlamentares tinham emendas. Mas se nós votássemos uma emenda, voltava para a Câmara. E a nossa impressão, com absoluta convicção de certeza, é de que morria na Câmara, não seria votado. Então, nós tivemos um ato de malícia. Votamos como estava, com o compromisso de aperfeiçoá-lo depois. E o Brasil inteiro ficou surpreendido com aquela decisão unânime do Senado a favor do projeto. Lamentavelmente, o projeto não foi aprovado, o Supremo não aprovou o projeto para a eleição do ano passado. Já se viu a importância do projeto. Só com a sua aprovação, muita gente deixou de ser candidata. E como o projeto dizia que ficha limpa, quem não tivesse, não seria candidato, muitos não se aventuraram e não aceitaram. Já houve uma limpa. Mas depois, como o Supremo decidiu que não valia para a eleição, estão aí algumas discussões até hoje. E ficou a expectativa de todos nós que para essa eleição do ano que vem não teria problema. Nós tivemos todo esse ano para discutir a matéria. E se não, quando? O Senado assume o compromisso, assume a responsabilidade, assume a paternidade de que, se não for válida a ficha limpa para a eleição do ano que vem, tem um culpado: o Senado Federal. A ministra, a presidenta indicou o nome com grande antecedência. Nós tínhamos condições para votá-la com a maior tranquilidade. Um grande nome, ilustre, brilhante. Aliás, eu não vi por parte de quem quer que seja nenhuma, em nenhum momento nessa discussão, está em interrogação o nome da indicada. Há uma unanimidade de respeito, de quanto à sua credibilidade, quanto à sua competência. Ninguém levantou até isso em dúvida. Acho isso muito bonito. Não se está aproveitando uma circunstância que nem essa para deixar de reconhecer a extraordinária felicidade da presidente indicar um nome de primeiríssima grandeza, de unanimidade. Não é ela que está em jogo. Isso todos fazem questão de dizer. É a oportunidade. De um lado, eu até aceito a posição do MDB, no momento que ele diz, mas se já decidiram a questão da Paraíba, se já decidiram a questão do Espírito Santo, por que não decidir a questão do Pará? Eu respeito. O que eu não aceito é o sentido de, por causa disso, deixar de tomar uma posição de represália. Mas que, na verdade, o que fica perante a opinião pública é que isso foi feito para impedir que a ficha limpa possa valer o ano que vem. Pelo menos essa é a tentativa. Estava pronta para ser votada. O relator, o ministro que pediu vista, e eu acho respeitável a sua posição. Se a última votação terminou empate, por que botar em votação de novo para talvez terminar empate novamente? Espera-se a nova indicação. E diga-se de passagem que, quando ele pediu vista e deu essa informação, o nome da ministra já estava no Senado. Então, não tinha por que nós não aprová-lo. Então, nós sabemos que a votação não sairá enquanto a nova ministra não for empossada no Supremo. E tudo leva a crer que não sairá antes de março do ano que vem. E a interrogação é essa. E a ficha limpa vai valer ou não vai valer para a eleição do ano que vem? E a interpretação é essa. É o MDB o responsável por isso? Porque foi ele que tomou essa decisão. O relator era o líder do governo, o homem do MDB. E o interessante é que, na reunião, o líder do governo no Congresso Nacional, que é do PT do Ceará, fez questão de dizer que o governo é favorável, né? Essa manobra toda não tem participação do governo. O governo queria a votação imediata do nome. É por isso, senhor presidente, eu, de um lado, fico satisfeito que a decisão está tomada. Quarta-feira, inclusive, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça diz que, se for possível, o relator lê na quarta-feira, e ele faz o que ele fez ontem com o projeto da DRU, marca uma reunião para daí a 3 ou 4 horas, para ainda na quarta-feira nós aprovarmos o nome do ministro. E aí vamos tentar votar em plenário. Eu fico feliz que a questão esteja solucionada com relação ao extraordinário nome da ministra. Mas eu fico profundamente magoado que vai sobrar para esse Senado a responsabilidade que o ficha limpa não possa ser aplicado para a eleição do ano que vem. Muito obrigado, senhor presidente.